está entrando no ar SC Entrevista.
Desde setembro, os municípios de Blumenau e Pomerode, no Vale do Itajaí, já registraram 21 casos confirmados de raiva em bois e cavalos da região, sendo 8 em Blumenau e 13 em Pomerode. O vírus é transmitido pelos chamados morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue. Os casos foram registrados em áreas rurais dos municípios. A raiva pode ser transmitida para pessoas que entram em contato com os animais contaminados. E para nos falar mais sobre a doença, explicar como prevenir os animais e quais cuidados os criadores devem tomar, conversamos hoje com o veterinário da Cidasc Regional de Blumenau, Ari Schlagenhaufer. Olá, Ari. Primeiro eu gostaria de te perguntar quantos casos já temos confirmados até agora.
Nós temos 8 casos confirmados no município de Blumenau e 13 no município de Pomerode. São casos confirmados de animais que morreram e a gente fez a coleta de material e mandamos para o laboratório, né, e voltou o resultado como positivo.
Eu queria que o senhor explicasse então um pouquinho mais do que é a raiva, como ela é transmitida, ou informações gerais mesmo sobre a doença.
A raiva é uma doença infectocontagiosa letal, tanto para os animais como para os seres humanos. Aqui na nossa região ela é transmitida através da mordedura de morcegos hematófagos. O morcego contaminado, ao fazer o ferimento para se alimentar do sangue do animal, através de sua saliva ele inocula o vírus da raiva e o animal vai passar por um período de incubação e desenvolver a doença. Uma vez desenvolvendo a doença, o animal ele vai ter alterações no comportamento e mais tarde alterações no modo de caminhar. E depois não consegue mais ficar de pé, fica deitado e em alguns dias entra em estado de coma e a morte vai ocorrer assim em torno de 4, 5 até 6 dias após o início dos sintomas.
Por algum acaso ela tem cura ou só prevenção?
A raiva ela não tem cura, a gente tem que trabalhar somente com prevenção. A prevenção ela é realizada através da vacinação. Aqui na nossa região, a nossa região é considerada uma região endêmica, ou seja, o vírus da raiva ele circula na região através dos morcegos e a gente tem períodos e picos aí de desenvolvimento da doença. Então é primordial que o produtor vacine os seus animais anualmente.
E como é que o produtor pode fazer para vacinar o seu animal?
A gente faz um trabalho educativo através de orientação, de palestras, né, para que o produtor vacine seus animais. Não justifica deixar de vacinar e perder um animal. O gasto vai ser muito maior, o prejuízo é muito maior. É uma dose por ano daí. Mas para os animais nunca vacinados, os animais jovens, então deverão receber dose e reforço.
E quais que são as orientações para os produtores, já que os seres humanos também são passíveis de contrair a raiva?
Na verdade, a raiva, por ser uma zoonose, então ela sempre oferece um certo perigo às pessoas que vão manusear os animais. Então a gente sempre solicita para que a pessoa que tiver dúvidas quanto ao comportamento do seu animal, não coloque a mão na boca do animal, porque é através da saliva que é feita a realizada a transmissão. Porque uma pessoa com um ferimento na mão, ao levar a mão na boca, existe um potencial risco da pessoa ser contaminada pelo vírus. E se isso ocorrer, é solicitado para que essas pessoas procurem o serviço de vigilância epidemiológica do município para as devidas orientações através da vigilância epidemiológica, né? Daí através desse setor aí da saúde pública.
Geralmente, quando se fala em raiva, a população pensa naquela que altera a agressividade do animal, deixa ele mais furioso. É o mesmo tipo de raiva esse que está acontecendo aí em Blumenau?
Na verdade, é o mesmo vírus da raiva, só que a gente tem um vírus da raiva que causa a doença nervosa, é o caso nosso, e a raiva furiosa, que seria a raiva transmitida pelos cães e gatos, seria a raiva urbana, né? Aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, a gente faz muito tempo não tem a raiva de cães e gatos, então não é preocupante essa questão de cães e gatos, somente através do morcego.
E tem algum perigo, algum risco dos morcegos acabarem mordendo esse tipo de animais domésticos?
Animais domésticos também podem pegar a raiva. Caso um morcego aparecer cambaleando em alguma propriedade, um cachorro, um gato, por curiosidade, né, procurar brincar com esse morcego caído, e esse morcego morder o pequeno animal ali, o cão, o gato, pode ocorrer a transmissão.
Sendo uma doença assim tão recorrente, como é que vocês trabalham para fazer o controle da população desses morcegos na região?
A gente tem um trabalho que é respaldado através da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, que seriam as capturas de morcego. A gente faz instalação de redes, tanto na frente de abrigos de morcegos, como em volta de estábulos, onde os animais ficam presos à noite e os morcegos acabam espolhando os animais. E uma vez capturado um morcego, a gente aplica uma pasta, que a gente chama pasta vampiricida. Na verdade, essa pasta ela tem o potencial de contaminar de 10 a 20 outros morcegos, porque esse animal que a gente captura, a gente solta novamente após a aplicação da pasta. As capturas de morcego acabam ajudando, mas não é o essencial. O essencial é que o produtor vacine seus animais, porque as capturas de morcego elas vão reduzir a população, mas não vão eliminar a população. A gente mesmo não poderia fazer isso, porque também são animais protegidos pelo meio ambiente.
E falando dos casos exatamente, como é que está a distribuição deles na cidade? Eles estão espalhados por toda Blumenau ou em alguns bairros apenas?
Aqui em Blumenau está limitado a duas localidades, que é a Vila Itopava e a Itopava Central. A gente não tem nenhum caso registrado em nenhuma outra comunidade.
Bom, Ari, obrigado pela entrevista mais uma vez. E agora a gente deixa o espaço aberto para você reforçar algum recado aí para o pessoal que está nos ouvindo.
Eu gostaria de reforçar, caso um produtor tenha um animal que para de se alimentar, começa a cambalear com as pernas traseiras, para que esse produtor não tente colocar nada na boca ou puxar a língua ou tentar dar algum alimento via oral, sem a proteção devida das mãos, né? De preferência não tentar fazer isso e procurar o serviço veterinário e a CIDASP para fazer a notificação, para a gente avaliar e dar a orientação adequada para esse produtor.
Agradecemos mais uma vez o veterinário da CIDASC de Blumenau, Ari Schlagenhaufer, e vamos ficando por aqui com mais um SC Entrevista. Da Rádio Secom, Lucas Inácio.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.